O Tribunal de Contas da União fiscalizou os programas de transferência de renda no país, como o Auxílio Gás, o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada. Juntas, essas três ações movimentaram mais de 270 bilhões de reais em 2024. O trabalho identificou sobreposição de benefícios, falhas na gestão e dificuldades para atender famílias em situação de vulnerabilidade. Para o ministro relator do processo no TCU, Jorge Oliveira, o principal problema é a falta de coordenação entre União, estados e municípios.
Os programas das três esferas de governo operam muitas vezes sem integração de dados, sem mecanismos efetivos de coordenação e sem uma visão consolidada da Política Nacional de Transferência de Renda.
O tribunal determinou que o governo federal adote medidas para melhorar a integração entre programas e tornar a gestão mais eficiente. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados alteram regras de internação do adolescente usuário de drogas.
Câmara aprova mudanças no seguro rural para cobrir prejuízos no campo.
Plenário repercute a aprovação da proposta que reduz a jornada de trabalho.
Boa noite. José Ayrton Félix Cirilo, do PT do Ceará, acredita que a redução da jornada semanal de trabalho pode beneficiar especialmente as mulheres, por causa da sobrecarga de tarefas profissionais e domésticas. Ele acrescenta que a medida representa uma conquista na valorização dos direitos trabalhistas.
Denise Pessoa, do PT do Rio Grande do Sul, sem prejuízo econômico. Ela cita experiências internacionais e afirma que a redução da carga horária amplia o bem-estar, o equilíbrio social e a eficiência do trabalho.
Que o fim da escala 6x1 busca corrigir desvios históricas nas relações de trabalho, Jevásio Maia, do PCdoB da Paraíba, tem governo federal voltadas à valorização do trabalho. O deputado registra também a mobilização popular.
O PT cita estudos que relacionam o aumento da redução da carga horária de trabalho. O parlamentar alerta para o crescimento de doenças psicológicas por causa das escalas exaustivas.
Carlos Aratini, do PT de São Paulo, acusa a oposição de tentar barrar o fim da jornada 6x1 ao propor emendas consideradas radicais. O congressista lembra que o Partido Liberal tem um prazo de 10 anos para a transição da proposta.
O PT de São Paulo critica a bancada do PL por tentar confundir a população ao propor a jornada 4x3. De acordo com o deputado, o partido sempre se posicionou contra os direitos dos trabalhadores e escala de trabalho.
Rogério Correia, do PT de Minas, reforça que o Partido Liberal apresentou emendas à redução da jornada de trabalho que previam 10 anos de transição e o aumento da carga horária. Segundo o deputado, historicamente o PL favorece empresários com recursos públicos.
Érica Cocai, do PT do Distrito, celebra os índices atuais de empregos e critica o cinismo da oposição em relação à jornada de trabalho. Ela lembra que o PL assinou emendas que prevê 10 anos para implementar a nova atrasada o processo de mudanças.
Para Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, a oposição tentou manipular a opinião pública, mas a pressão popular forçou uma mudança no discurso conservador diante da necessária redução da jornada de trabalho. Ele reitera que o progresso social depende de leis que protejam o trabalhador contra a exploração.
Por outro lado, Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, critica o fim da escala 6x1 e afirma que mudanças constitucionais por si só não garantem alterações práticas nas condições de trabalho. De acordo com o parlamentar, a medida pode gerar efeitos diferentes dos esperados no mercado de trabalho.
Já pensou em ter informações da Câmara dos Deputados na palma da sua mão? Com o aplicativo Câmara dos Deputados, você acompanha o processo legislativo quando e onde quiser. Fique por dentro das propostas em andamento e receba alertas só dos temas que realmente te interessam. Tudo assim, rápido e do jeito. Baixe agora na sua aplicativo mais perto das decisões que impactam a sua vida. Aplicativo Dados, Inovação e Tecnologia a Serviço do Cidadão.
Cultura.
De recursos do orçamento para cobrir prejuízos do produtor. O repórter Antônio Vital acompanha a ação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que altera a lei de seguro rural para os produtores convocados por fenômenos climáticos, pragas e queda de preço. A proposta torna obrigatória a previsão de recursos do orçamento e a governo federal no fundo que vai cobrir os pagamentos. Além disso, torna esse orçamento imune a corte de verbas. A proposta também define que o seguro rural é isento do pagamento de tributos federais, diretos ou indiretos. A obrigação foi criticada pela Missão de São Paulo.
A gente já tem um orçamento que é 92 despesas obrigatórias e cria-se aqui mais uma despesa obrigatória. E aí a gente vai carimbar ainda mais despesas, por mais que, de acordo com o governo, para que haja o limite, ainda assim nós estamos positivando, nós estamos colocando na lei que nós teremos uma despesa de caráter continuado, obrigatório.
O estabelece um contrato de seguro rural, passa a ser uma da rural para os menores e prazos maiores. Máximo de 30 dias, o produtor receba o prêmio pelos prejuízos sofridos. Para isso, os produtores terão que fornecer dados precisos sobre o tamanho da área e a data da colheita, para que a seguradora calcule o valor do prêmio. O projeto, que já tinha sido aprovado pelo Senado, recebeu parecer favorável do relator, deputado Pedro Lupion, do Republicanos do Paraná, coordenador da Frente Parlamentar da Agropecuária. De acordo com o relator, as mudanças são necessárias para aumentar o uso do seguro rural no país, que hoje cobre menos de 3% da área total da lavoura. Segundo ele, o projeto dá mais previsibilidade e segurança jurídica para o produtor rural. No plenário, o relator foi o deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo.
Nós temos hoje uma baixa cobertura de seguro rural. Daquilo que é a área plantada no nosso Brasil, nesse instante a cobertura de seguro é apenas 7,8%. Portanto, aqui é fazer com que isso se amplie, mais segurança, dando mais estabilidade a todos que produzem e que possam cumprir a sua missão, assim com maior segurança jurídica.
O texto altera ainda a gestão do fundo, criado em 2010, que serve como garantia para os riscos do seguro rural. O fundo passa a contar com a participação, com direito a voto, das seguradoras, empresas da cadeia produtiva do agronegócio e cooperativas de produção agropecuária, na proporção do número de cotas adquiridas. Dos R$4 bilhões relativo à participação do governo federal como projeto que a legislação sobre seguro rural voltou à análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Meio Ambiente.
Parlamentares aprovaram novas punições internacionais dentro de óleo no mar. O repórter José Carlos Oliveira tem mais detalhes.
A Câmara dos Deputados aprovou a nova redação internacional sobre responsabilidade civil usados por poluição por óleo. O Tratado da Organização Marítima Internacional existe desde 1960 em resposta ao vazamento de 120 mil toneladas de litoral de França e Inglaterra 2 anos antes. Também criou o Fundo Internacional de Controle por Danos na Poluição por Petróleo. O texto foi atualizado em 1990 e no ano 2000, com algumas alterações que vêm sendo gradativamente aprovadas pelos países membros da Organização das Nações Unidas, como explica o relator deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo.
Tem uma nova convenção internacional que já tem mais de 140 países signatários e esse projeto de lei é para que o Brasil faça parte dessa nova convenção, que traz maiores responsabilidades para pessoas jurídicas e pessoas físicas que porventura sejam responsáveis de forma acidental ou de forma proposital pelo derramamento de óleo e de petróleo nos mares, aumentando inclusive a faixa de proteção do mar daquilo que é responsabilidade do Brasil.
Para mostrar a importância, Nilton Tato citou o vazamento de mais de 5 mil toneladas de petróleo cru no litoral do Nordeste e do Sudeste do Brasil em 2019. Trata-se do maior desastre ictal já registrado no litoral do Brasil, ainda não inteiramente desvendado e com sérios impactos socioambientais e econômicos.
Quando os mares, mas também tem consequências do ponto de vista econômico. Lembram quanto que prejudicou o turismo em boa parte do Nordeste, aquelas manchas. Então é um pouco isso, é de como é que a gente cria, então atualiza a legislação brasileira de acordo com normas internacionais para a gente evitar essas consequências.
Entre as novidades da Convenção Internacional está o aumento dos limites de indenização a ser paga pelos proprietários de navios petroleiros nos casos de acidente com poluição por derramamento de óleo. Outra mudança amplia a área considerada para a responsabilização civil dos poluidores. Antes, o limite era o de mar territorial, até 22 quilômetros da costa. Esse limite vai até a zona econômica, situada até 370 quilômetros da costa. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Transportes.
Os deputados aprovaram um projeto que estabelece